Bom, a quantidade é máxima que o povo pode. Em comparação ao São João, a queimaduras é menor, porque os fogos e artifícios soltados no período junino é bem menor a proporção. Os famosos peidos de véia, traco de massa, rojão, palitinho e por aí segue. Na virada do ano, tem os foguetões, que é assim que é chamado, que também causa um risco de queimadura, um risco de desastre bem maior. E a gente vai dar, trouxe aqui o senhor, para justamente estar passando dicas de prevenção de acidentes em relação primeiro aos fogos de artifícios soltados nesse período. Ao major, bom dia, obrigado por ter vindo.
Bom dia, Igor. É uma satisfação estar aqui no seu programa Conexão 98, podendo, agradeço pelo convite, né? Bom dia aos ouvintes. E é importante que a gente possa poder passar algumas orientações sobre prevenção, utilização de fogos e também pisca-pisca, que um assunto que tem causado problema e acidentes, né? Tipo de material.
Quais os tipos de acidente no final de ano que podem causar incêndio nas casas das pessoas? Por exemplo, o pisca-pisca, a gente tem uma boa mania de comprar aquele pisca-pisca que é o mais baratinho possível. Aí por ele ser baratinho, compra uns 3 a 4. Aí dá aquela enrolada toda pela árvore de Natal e acaba ligando todos eles em um T, em uma só tomada, porque sem 3, 4, e olha que os pisca-piscas, ele tem aquela tomada um pouco antiga ainda, que aquele gafinho, enfim, não tem o terra. Isso pode causar um risco de incêndio dentro da residência?
Pode sim, porque o pisca-pisca, às vezes, o fabricante não tem o selo do Inmetro, não tem, a pessoa que utiliza não tem essas recomendações de não utilizar T. As pessoas também, deixam os piscas ligados e saem de suas casas, uhum. Não tem esse controle, não tem o devido cuidado. Então o que é que esses piscas ocorrem, os acidentes? Quando eles aquecem, né? Por uma ligação incorreta ou por um produto de má qualidade, ele pode causar um curto e o risco de incêndio, princípio de incêndio.
Então, previamente, major, a dica é verificar logo pela embalagem se ele tem o selo do Inmetro.
Exatamente. O fabricante tem que ser de procedência.
Quais os cuidados básicos que as pessoas precisam ter no período festejo agora, por exemplo, natalino, para de modo geral, evitar acidente? Além do pisca-pisca, a questão dos fogos. Soltar em local seguro, quintal, janela?
Vamos iniciar pelos fogos.
Sim.
Primeiro seria o local. O local e o tipo de fogos que irão ser soltos nesse período. O que é que nós... O pessoal utiliza mais esse foguete, você, como disse aqui, foguetão, uhum. Que esse que fogo de estampido, que eles variam, eles têm de 1 a 12 tiros que o pessoal utiliza. Eles são... a gente recomenda... Esses fogos não podem ser vendidos a crianças, né? A princípio. Para fogos, inicialmente, você tem que ver as orientações do fabricante. Porque esses fogos, na sua embalagem, eles já apresentam umas orientações importantes para você soltar. Você tem que verificar a validade, é importantíssima a validade.
Nem sabia.
Exatamente.
Que fogo de artifício tem prazo de validade.
Tem prazo de validade em média 5 anos. Uhum. Mas ele pode pegar, se ele for guardado acondicionado inadequadamente, ele pode também pegar umidade, é um risco a umidade para esses fogos. Esses fogos, eles têm, o fabricante orienta você soltar manualmente e numa base. Se os fogos na embalagem vêm com a base, ele obrigatoriamente precisa ser solto só naquela base, um a um.
Se ele tiver base, soltar ele na mão, nem pensar.
Nem pensar, porque ele já vem com a base nos fogos, na embalagem. Essa base você pode reforçar com um sobrepeso, colocar tijolos sobre a base para que ela não o fogo, na hora do disparo ele não saia, não, né? Esse seria uma informação importante. Crianças, já falei que elas não podem, nem forma alguma, nem vender a criança, nem manusear esse tipo de fogo, que é uma classe de fogos, já classe C ou D, que o poder de fogo é grande, esse fogo de estampido. A pessoa também não pode soltar sobre efeito de álcool. A possibilidade de acidente é grande. É sempre bom soltar contra o vento, né? Apontar para cima e não para pessoas. é soltar longe de casas e edifícios, né? Importante isso. E quando você adquire os fogos, você tem que transportar. Então, você, para transportar, você tem que botar na mala do carro. Você comprou na loja e vai se deslocar até a sua residência, e às vezes grandes distâncias, de uma cidade para outra, para a praia, já vai com os fogos. Então, você acondiciona os fogos na mala do veículo e, se possível, se for possível, não ligar um som que tiver na mala e acondicionar ele em papel jornal, envolver em papel jornal. Isso é o transporte que a gente recomenda. Bom, esse seria o básico para fogos. O local, jamais soltar em local fechado. Esse tipo de fogo não podem soltar em local fechado.
Ter cuidado com a fiação também?
A fiação elétrica, muito importante a fiação elétrica. A fiação elétrica, você tem que manter uma distância. Os fogos, eles têm um poder de alcance e você tem que ter uma distância, porque o poder de alcance dele pode, ele pode desviar a rota e pegar em, né? Você tem que ter um isolamento, tem que ter uma área afastada das casas, dos edifícios. Com relação ao pisca, aquilo que nós, a ligação, primeiro a recomenda, o fabricante, ele tem que ser de procedência, tem que ser o selo do Inmetro. Quando você colocar, coloca direto na tomada, não usa T. E não deixe ele ligado em casa e saia. Então, sempre que ligar, sempre que sair de casa, você ligue, desligue o equipamento.
Mas, ó, nós, nesse período, tem muitas barracas que vendem fogos de artifício, tem aquelas grandonas que tem um nome bem grande. É proibido fumar e tal. Tem inspeção do Corpo de Bombeiros para que esses comércios funcionem?
Recentemente, no São João, nós fizemos uma fiscalização intensiva aqui em Belo Jardim. Uhum. Aquelas barracas que as pessoas, pelo tamanho, acham que não precisa de atestado do Corpo de Bombeiros, não precisam de procedimentos de distância de escola, de praças. Primeira coisa que eles fazem é instalar em praças, perto de... Tem um local aqui próximo ao Antiguitec, que o pessoal... Ali tem um depósito de gás... vizinho onde se instalam aquelas. Então nós estamos fiscalizando, estamos intensificando. Quem vende fogos, chamada barraca de fogos, que você monta e desmonta, ela precisa ter o atestado do Corpo de Bombeiros para funcionar.
Tem que ter uma espécie de habilitação para funcionar, e não importa o tamanho.
Não importa o tamanho.
Em caso de acidente, Major, além de ligar para o Corpo de Bombeiros, seja com uma fiação do pisca-pisca, ou seja com fogos que acabou, infelizmente, atirando de uma forma errada, qual é o primeiro passo, qual é a primeira orientação que o experiente Major do Corpo de Bombeiros dá para os nossos ouvintes?
Com relação ao pisca, para que você, se acontecer o fogo, nós chamamos de princípio de incêndio. É um princípio de incêndio que você pode combater, qualquer pessoa, menos criança. Então você pode combater. Nessa fase, princípio de incêndio, para combater esse pequeno foco, você precisa desligar a tomada do pisca. Porque jamais jogar água no local eletrificado.
Isso é bacana ressaltar, porque as pessoas, às vezes, no desespero. O pisca ali está pegando fogo, a energia está pegando no centro, o pessoal arremessa água, aí é que a desgraceira vai acontecer.
Esquece que ali existe uma corrente elétrica, você tem que primeiro desligar a corrente elétrica. Agora, se o princípio de incêndio você não combateu, principalmente em locais que num pisca, ele fica dentro da residência, não é feito os fogos. Os fogos, ele sai na rua. O pisca-pisca, ele fica dentro da sua casa. Então, aquela fumaça, ela rapidamente vai... Né? Ela toma uma dimensão grande. Se for princípio de incêndio, você pode combater desligando a parte elétrica. Se transformar num incêndio, jamais você pode ficar confinado ali tentando apagar. Você precisa chamar o Corpo de Bombeiros. No caso de fogos que acontecem queimaduras, né? Tantos acidentes com dilaceração de membros como queimaduras, o procedimento para queimadura, você não pode colocar nada na queimadura.
As pessoas têm uma boa mania de querer colocar gelo, bota gelo em cima, achando que está fazendo grande coisa.
Não está. Gelo nem água gelada. Você pode, no máximo, lavar com água natural da torneira, alivia um pouco a dor pelo...
Botar um pano úmido.
Não pode. Então, você não pode colocar nada a não ser água natural. Então, o pessoal costuma colocar creme dental, manteiga e pano úmido, não recomenda nem esfregar quando lavar. Porque você vai lá esfregar, não pode esfregar. Então é só jogar água para aliviar um pouco e imediatamente conduzir ao hospital. O procedimento é isso.
Saber qual o grau, primeiro grau, segundo grau, que é para ver, aí sim um profissional tomar.
O profissional, mesmo porque o que você colocar naquele produto, no local afetado, no hospital eles vão retirar. Então vai ser muito mais doloroso e você também pode causar uma infecção. maior do que a própria cremadura.
Aqui em nossa região, Major, além do tradicional 193, tem outro número que o pessoal pode ligar diretamente para o Corpo de Bombeiros?
Nós temos 193, normalmente o pessoal liga de celular.
Que não pega.
Aí ele pega em Recife. A ocorrência vai chegar para aqui, para a gente.
É um pouco, então.
Mas se você, para ligar de celular, se você não tem outra alternativa, ligar de celular, você pode ligar o 93, vai para Recife e cair em Belo Jardim. Mas se você ligar de um telefone fixo, vai cair na central de Belo Jardim, 193. Então, outra coisa, tem o número 3726-8932.
8932.
E 8936.
Bom, 8932 e 8936.
Caso você não consiga o 193, você liga para esses números.
Aqui é para o batalhão aqui de Belo Jardim.
Nós temos aqui uma seção de bombeiros operacional com duas viaturas, uma viatura de combate a incêndio e uma de resgate, lá de incêndio, ambas para atender esse tipo de ocorrência.
Major, muito obrigado por ter vindo aqui. Batemos um papo para lá agradável e assim passar informação de segurança, de prevenção de acidentes aos nossos ouvintes da Rádio Vituri. Mais uma vez, meu, muito obrigado ao Major Moura.
Igor, eu que agradeço, né, poder estar aqui, podendo passar algumas informações preventivas para a população e no seu programa, que tem grande audiência na cidade. Também estamos às ordens, o Corpo de Bombeiros está aberto para dúvidas. No nosso telefone, eu sou de um setor específico, que é de fiscalização. Então, nós temos o telefone 3726-8935. Qualquer dúvida, nós estaremos lá à disposição.
Lembrando que o 8932 e o 8936 é para emergências e urgências.
Exato.
Aqui na cidade.
Muito
e
bem.
Região.